no início da nosso mundo, que nós surgimos, que nascemos, então a gente já começamos a ensinar o mundo inteiro e sociedade brasileira também, nós, povo originário, povo Yanomami, inclusive esse queda do céu que se chama, porque o pensamento do povo Yanomami, filosofia dos Yanomami, cosmologia Yanomami e Yekuana. É isso que significa a queda do céu. A gente está demonstrando a capacidade do povo Yanomami, principalmente o meu pai, ele é xamã. Há muitos anos, nas entrevistas, na luta, na campanha, ele já falava há muitos anos: olha, tome cuidado, cuida o meu ambiente, cuidar o mundo, senão e vai dar um problema, vai dar uma grande doença, vai chegar no Brasil ou vai sair. Isso tudo no Queda do Céu está escrito. Quem não leu, leia. Esse é um Queda do Céu muito importante, tipo antropolo. Esse é um livro, é o antropologia da natureza. É muito importante isso. Não é antropologia da cidade, não é antropologia a colonização, essas coisas não. Porque esse livro do meu pai é uma antropologia da natureza, pensamento que nasce nas raízes, nas montanhas, nos rios. Por isso é muito importante vocês lerem isso.
Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
Vocês ouviram as palavras de Dário Copenaua, filho de Davi Copenaua. Hoje vocês vão ouvir sobre a campanha Fora Covid, Fora Garimpo, e também vamos falar sobre o vídeo lançado essa semana, A Mensagem do Xamã, e principalmente vamos falar sobre o livro A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, de Davi Copenaua e Bruce Albert. Falando sobre esse livro, que o Dário vai comentar também sobre A Queda do Céu, eu vou ler um trecho para vocês de depoimento do Davi Copenaua ao Bruce Albert. É um livro fundamental, vocês têm que ler. Diz o Davi: quando o pensamento dos nossos fica assim confuso, é como uma trilha ruim na floresta. A gente segue por ela com dificuldade no meio da vegetação emaranhada e sombria, tropeçando, e acaba por cair num buraco ou num igarapé. Tem os olhos furados por espinhos ou é mordido por uma cobra. Eu, ao contrário, quis tomar um caminho livre, cuja claridade se abre ao longe diante de mim. Esse caminho é o de nossas palavras para defender a floresta. Um livro fundamental, já falava, né, um livro que já tem muitos anos e já falava sobre o impacto do garimpo em território Yanomami. Esse relatório, que é lançado essa semana, mostra o avanço em 250% em 3 meses apenas da Covid e também o avanço do garimpo em território Yanomami. Então, vocês ficam agora com essa conversa com Dário Copenaua.
Vozes do Planeta.
E agora um episódio muito especial aqui do Vozes do Planeta. Nessa semana, nós, vocês que estão acompanhando aqui pelas redes e também pelo podcast, vocês viram um filme muito importante, A Mensagem do Xamã, que compõe a campanha Fora Garimpo, Fora Covid, que foi lançada em junho pelo Fórum de Lideranças da Terra Indígena Yanomami, e que pede justamente a retirada urgente de milhares de garimpeiros ilegais que estão atuando dentro desse território indígena, que fica entre Amazonas, os estados do Amazonas, e de Roraima, na Amazônia brasileira. E hoje eu tenho o grande prazer de conversar sobre o filme, sobre a campanha, sobre os dados e sobre o avanço, né, do Covid no território Yanomami com Dário Copenaua. Dário, um prazer imenso te receber aqui. Muito obrigada por você ter atendido ao nosso chamado aqui do podcast. E eu queria começar pelo filme, né, que foi lançado essa semana, A Mensagem do Xamã, que tem, inclusive, né, a sua voz, né, participando. Eu queria que você contasse para os nossos ouvintes como saiu essa história, o que que vem nesse filme para quem não assistiu ainda.
Prazer meu também, muito obrigado pela convite, né, para falar ao vivo, né, muito importante. Bom, esse filme, tem vários historicamente, né? Hoje, nesse momento, a gente lançou semana passada para chamar a atenção o sociedade brasileiro e sociedade mundo inteiro. Por isso a gente lançou para demonstrar esse problema que nós estamos vivendo hoje em dia no Brasil e no mundo inteiro. Então, significa essa a mensagem do Xamã para chamar a atenção os sociedades não indígenas e também os autoridades e também os universidades e outras pessoas que não assistiram esse filme. É muito importante vocês vejam, ouvir esse grande problema que nós estamos vivendo. Isso é resultado, as autoridades não cuidam os nossos povos originários que moram há muito tempo aqui. E como recente-nascido a sociedade brasileira aqui no nosso país, então isso, esse filme, fala e demonstra grande problema que nós estamos aqui hoje, né? Então, e a minha voz está aí, eu gravei na minha língua Yanomami para chamar atenção, para se preocupar. Problema é muito grande. Há muitos anos, de 520 anos, nós estamos vivendo de problema aqui no Brasil. Principalmente os Yanomami, e a gente está demonstrando para os órgãos públicos, principalmente presidente da República do Brasil, ele é uma grande que cuida o nosso país, né? Então, isso, o filme demonstra para vocês. Vocês têm que aprender, vocês podem nos ajudar, vocês podem apoiar a questão dos povos indígenas do Brasil, especificamente os Yanomami. Então, isso é um rastro de pandemia coronavírus no país e também especificamente para os Yanomami, para vocês refletirem esse problema. Por isso, esse filme é muito importante. A gente está demonstrando para vocês. O governo federal não demonstrou problema que vivemos há muitos anos, há 520 anos. Então, por isso, também reflete, nós estamos demonstrando esse filme para vocês.
Dário, tem uma mensagem muito importante, e isso agora para quem ainda não conhece um pouco do histórico também e dos avisos, né, que o povo Yanomami vem fazendo já há bastante tempo, né? Eu estou aqui, inclusive, com o livro, né, do seu pai, A Queda do Céu, e vem dentro dele a mensagem de segurar o céu. Eu queria que você pudesse explicar para quem ainda não conhece, não teve acesso, o que significam esses avisos, né? E o que significa que o povo Yanomami vem fazendo já há bastante tempo, e o que significa segurar o céu?
Bom, então, hoje é muito importante também, né? Vamos destacar um pouco sobre a queda do céu, né? Porque no início da nosso mundo, que nós surgimos, que nascemos, então começamos a ensinar o mundo inteiro e sociedade brasileira também, nós, povo originário, povo Yanomami, inclusive, essa queda do céu que se chama, porque o pensamento do povo Yanomami, filosofia dos Yanomami, cosmologia Yanomami e Ekuana. É isso que significa a queda do céu. A gente está demonstrando a capacidade do povo Yanomami, principalmente o meu pai, ele é xamã. Há muitos anos, nas entrevistas, na luta, na campanha, ele já falava há muitos anos, olha, tome cuidado, cuida o meu ambiente, cuida o mundo, senão e vai dar um problema, vai dar uma grande doença, vai chegar no Brasil, ou vai sair. Isso tudo, no que é dado do céu, está escrito. Quem não leu, leia. Esse é um que é dado do céu muito importante, tipo antropologia. Esse é um livro, é o Antropologia da Natureza. É muito importante isso. Não é antropologia da cidade, não é antropologia a colonização, essas coisas, não. Porque esse livro do meu pai é uma antropologia da natureza. Pensamento que nasce nas raízes, nas montanhas, nos rios. Por isso é muito importante vocês lerem isso. Esse aqui é dado seu, que se chama, e há muitos, muitos, muitos anos, e o cosmologia diz, o primeiro terra caiu. Primeiro terra caiu, agora ele está aqui, que se chama terra. A gente fala Rutukara. Rutukara está aqui, já caiu. Então, por isso, esse livro fala, há muitos anos, outro céu já caiu, porque o nosso Criador, ele não fez bem, ele fez mal feito. Por isso, a terra que nós estamos pisando agora, né, ele caiu. Por isso, esse é um livro que se chama A Queda do Céu. Se a gente não cuidar, esse grande universo vai cair novamente. Por isso, a gente está avisando vocês, alunos, autoridade, universitário, nós, gerações, não estamos nascendo agora, vamos cuidar do planeta Terra. Por isso significa este A Queda do Céu, o livro do meu pai, que está avisando os jovens, moças e os acadêmicos que estudam nas universidades. Leia com carinho e aprende. Por isso, isso... cosmologia e Yanomami demonstra para a sociedade não indígena, para eles aprenderem, vocês aprenderem cuidar a nossa planeta Terra.
Obrigada, Dário, por essa explicação. Realmente é um livro fundamental, estou mostrando aqui de novo. Mudou realmente a mim, o meu todo pensamento sobre tudo o que eu vejo, eu sinto, eu passo, né? Obrigado por essa explicação. Eu queria te perguntar agora com relação à situação de momento no território Yanomami. Vocês estão lançando, justamente neste dia que a gente está conversando, você estava me contando que vão lançar uma série de dados de relatório, não só aqui no Brasil, mas para o mundo, sobre a situação de momento no território Yanomami, junto, né, os resultados dessa campanha Fora Garimpo, Fora Covid. É isso mesmo, né? São milhares de garimpeiros ilegais que estão atuando dentro do território e estão levando não só a destruição da natureza, como justamente levando a disseminação de doenças, e especialmente agora nesse momento da Covid-19. Não é isso, Dário?
Sim, então hoje é um dia muito especial para povo Yanomami e povo Yekuana. Então é importante, hoje nós estamos lançando uns problemas sérios que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Então, problemas antigos e os problemas de hoje e problemas de futuro. Então, significa esse relatório técnico, nós estamos lançando para demonstrar o governo brasileiro não cumpre seus papéis, os órgãos públicos, e não respeitam os seus responsabilidades, seus deveres. Então, como nós, Yanomami, nós estamos vivendo hoje em dia enfrentamento que se chama Xawara. Na língua Yanomami, Xawara. Em português, pandemia, novo coronavírus no mundo inteiro. Então, por isso, hoje nós estamos lançando esse relatório. Nós fizemos, nós, por Yanomami, e a Rutukara Associação Yanomami, e os colaboradores Rede Pro Yanomami Yekuana, os pesquisadores que nos ajudamos, que a gente trabalhou bastante, e agora nós estamos lançando aqui no Brasil e na Europa, Estados Unidos, porque para chamar atenção o governo federal, principalmente, o governo federal. Então, hoje, é muito importante a gente estar fazendo esses trabalhos há muitos meses, a gente trabalhou bastante, e hoje nós estamos vivendo muito ambiente ruim, saúde da precária, no Brasil inteiro, principalmente nas terras indígenas, e aumento de malária, e aumento de violência, de morte, os invasores na terra indígena Yanomami, e também contaminações dos nossos rios por mercúrios, garimbo que estraga tudo. Então, isso é um problema sério que nós estamos vivendo. E hoje, mais de 20 mil garimpeiros estão aqui na terra indígena Yanomami. Há muitos anos, nós, povo Yanomami, já denunciamos, falamos com as autoridades e entregamos documentos, quase livro a denúncia que está acontecendo. As autoridades, ou presidência da República do Brasil, ele não cumpriu, ele não nos ajudou, por isso nós estamos fazendo um lançamento sério, histórico, sérios problemas, demonstrando para a sociedade brasileira. Então, e hoje também chegou outra doença que se chama e coronavírus. Hoje nós, povo Yanomami, são contaminados, aumento de coronavírus trazido por garimpeiros, trazido milhares de garimpeiros que estão lá na terra indígena Yanomami. Então, isso, e a gente está cobrando os órgãos públicos e também o Estado brasileiro está aqui presente, ele não nos ajuda, e os outros autoridades já têm conhecimento disso, mas é um desrespeito muito grande, e a gente solicitou, a gente denunciou, até agora não tem retorno para retirar os garimpeiros na terra indígena Yanomami, urgentemente. Então, isso significa a gente está fazendo lançamento, o relatório sobre coronavírus na terra indígena Yanomami.
Só para a gente finalizar, que o Dário tem uma série, como ele falou, esse relatório é muito importante, ele vai ter uma série de entrevistas e dados para apresentar, mas para vocês ouvintes que estão acompanhando agora entenderem o tamanho, o impacto dessa invasão e também do avanço do Covid em território Yanomami, em 3 meses teve um aumento de 250%, não é isso, Dário? De casos, né? De avanço da pandemia. Então, a gente teve... Esse é um dos dados que vem nesse relatório que o Dário está colocando. O número de casos confirmados no território saltou de 335 para 1.202 entre agosto e outubro. E esse relatório chamado Xauara, Rastros da Covid-19 na Terra Indígena Yanomami e a Omissão do Estado, vem junto, então, com o lançamento desse vídeo, desse filme, que vocês podem chamar A Mensagem do Xamã. Dário, para a gente encerrar, você quer deixar mais algum recado, mais algumas informações sobre esse relatório aqui para os ouvintes do Vozes do Planeta?
Bom, então, você já mencionou esses porcentagens, né? Porque a gente pegamos muitas informações através de radiofonia, através de comunicação. É isso, a gente fizemos grande trabalho e por isso é importante esse 250%, né? Porque é um grande problema que eu acabei de falar, né? Então, eu quero que o povo brasileiro respeite, em primeiro lugar, ajuda o povo Yanomami e Ekuana, porque somos seres humanos, porque somos povo. Então, eu quero que vocês nos ajudassem nesse relatório final que nós estamos demonstrando, vocês cobrarem o governo brasileiro, as autoridades nacionais, internacionais, locais e regionais. Então, é isso a minha recado. E povo Yanomami está lutando por direito, o direito tudo, direito coletividade, direito individual, porque o nosso direito está garantido na Constituição de 1988. Então, é importante, nós estamos lutando por direito. Melhoria à saúde, melhoria às educação, demarcação das terras indígenas, que foram demarcados, mas atualmente esses e os invasores não estão respeitando onde os nossos terra Yanomami está demarcado. Mas e o nosso tudo link aqui, se vocês querem estudar mais aquele esse relatório, já tudo tem links, vocês podem acessar, vocês podem estudar como é que a gente trabalhou nesse relatório final. Nós estamos lançando, é importante vocês estudarem e aprenderem, é importante vocês pensar no futuro. Então, nós temos também fora garimpo e fora covid, esse nós temos também, a gente está lançando também, então vocês podem assinarem. Hoje nós conseguimos e 412 assinaturas no mundo inteiro, aqui no Brasil, e no início, mês de dezembro, nós vamos protocolar esses documentos para o presidente da República e o presidente do Senado e o presidente dos deputados, para a gente entregar, eles podem recebê-lo e eles podem tomar providências retirar dos garimpeiros mais rápido possível na terra indígena Yanomami. Isso, nós estamos fazendo isso.
Exatamente, um recado muito importante que o Dário está dando, justamente porque o poder público pode e deve fazer alguma coisa. Então, o que o Dário e os demais, a União, né, pelas terras indígenas Yanomami estão fazendo, é justamente pedir que se cumpra o que já está previsto, justamente, inclusive, na Constituição. Dário Kopenawa, um enorme prazer hoje ter sua voz aqui no Vozes do Planeta. Muito obrigada por essa entrevista e estamos juntos. Os microfones aqui do Vozes do Planeta estão sempre abertos quando precisarem.
Igualmente para você, e vamos na luta.
Vozes do Planeta.
Lembrando que você pode ouvir essa e outras entrevistas do Vozes do Planeta acessando todos os replicadores de podcast. Eu vou trazer agora uma notícia que saiu esta semana no O Eco, para vocês acompanharem, né, e verem pelo site diretamente, que é um estudo com informações que não são ainda inéditas, né, mas um estudo indica áreas prioritárias para a conservação marinha no Brasil. É uma matéria da Carolina Lisboa, e falando sobre que no início do mês, uma equipe de 11 pesquisadores de instituições nacionais e internacionais publicou na revista Diversity and Distribution o mais detalhado levantamento sobre distribuição de ameaças à biodiversidade marinha no Brasil, como a pesca industrial, as mudanças climáticas e a poluição. Esse é um plano, a tradução livre, né, um plano para proteger a biodiversidade marinha no Brasil e apoiar o cumprimento das metas globais de conservação em português, né? Esse artigo combinou dados de distribuição de 143 espécies ameaçadas, 161 habitats marinhos e 24 fatores de impacto humano para identificar áreas prioritárias para a conservação, que somam aí 286 mil quilômetros quadrados ou 7,9% da zona econômica exclusiva do mar brasileiro. Esse estudo concluiu, como diz aqui na matéria do Eco, que a criação de unidades de conservação nessas áreas é uma ação estratégica que pode auxiliar no alcance de metas internacionais de conservação. Bom, como eu falei, são dados que não são inéditos, né? É uma compilação que foi feita nesse estudo. E no próximo episódio aqui do Vozes do Planeta, a gente traz mais notícias do Eco e também mais repórteres, né, para contar sobre a produção dessas reportagens.
Vozes do Planeta.
Bom, e antes de encerrar este episódio do Vozes do Planeta, eu tenho o prazer, infelizmente, para não falar de uma boa notícia, de trazer Ana Carolina Amaral, repórter, tem o blog Ambiência na Folha, com um furo de reportagem que saiu logo nessa sexta-feira, que a gente está fechando o podcast, e a Carol vai trazer um pouco dessa história, que nada mais, nada menos significa que a posição brasileira dentro da Convenção da Diversidade Biológica está bloqueando por conta de uma aprovação de orçamento, né, que tem que ter a participação, né, de todos os membros, né, da convenção, a aceitação. E essa atitude brasileira está bloqueando os próximos passos e pode já bloquear recursos, inclusive, para o trabalho da Secretaria a partir de janeiro de 2021. Carol, obrigado por compartilhar com a gente essa história e eu queria que você nos desse, então, mais detalhes dessa sua reportagem que você traz hoje no seu blog.
Oi, Paulina. Obrigada pelo espaço. Um prazer contribuir com Vozes do Planeta. A situação dessa vez é um pouco mais grave para a diplomacia ambiental. O Brasil já vinha adotando posturas isoladas, antiambientais, bloqueando negociações, adotando estratégias de distração para atrasar o progresso das negociações, mas dessa vez ele vai além. Ele não está apenas bloqueando uma negociação, mas está sim bloqueando todo o trabalho, toda a atuação da Convenção de Diversidade Biológica da ONU para o ano que vem. E o Brasil faz isso sozinho. Isso porque tem uma regra, uma formalidade que exige consenso, exige que todos os países que fazem parte da convenção aprovem uma autorização orçamentária para a execução das despesas do secretariado para o ano que vem. E o Brasil é o único dos 196 países que fazem parte da convenção que se recusa a assinar essa autorização. O Brasil faz isso alegando que essas reuniões diplomáticas para preparar o novo Acordo Global de Biodiversidade não deveriam acontecer pela internet porque, segundo a delegação brasileira, nem todos os países teriam acesso à tecnologia, não teriam o mesmo acesso à internet. Mas lembrando que o Brasil é o único país que diz isso. Para quem acompanha as negociações, está muito claro que o Brasil adota mais uma vez uma estratégia de distração, trazendo um ponto que não é realmente o ponto que move a posição brasileira. Eu conversei com observadores das negociações e está muito claro para a opinião internacional, para a comunidade internacional, que o Brasil está bloqueando todo e qualquer esforço para se chegar a um novo acordo global de biodiversidade. E a situação é tão grave que a presidente da Convenção de Diversidade Biológica da ONU, que também é a ministra de Meio Ambiente do Egito, a Yasmin Fouad, citou o Brasil em um comunicado oficial, nomeando o Brasil como responsável pelo bloqueio que impede a atuação do secretariado no ano que vem. Então, chegou a um ponto extremo para nomear o Brasil como responsável por esse bloqueio, o que é muito incomum na diplomacia e deixa muito claro o quanto a convenção está irritada e preocupada com a posição brasileira, trazendo atenção, chamando atenção para isso através de um comunicado oficial. Se essa situação não se reverter, o que acontece na prática é que todo o trabalho da Convenção de Diversidade Biológica da ONU fica interrompido a partir de janeiro do ano que vem, porque aí não haverá autorização para executar despesas como a de funcionários, a de emissão de documentos, a de organização de encontros, a de tradução de documentos, de tradução de reuniões também. E com isso, em última instância, fica também cancelada a Conferência das Partes sobre Biodiversidade, que está prevista para acontecer na China no final do ano que vem, e onde se espera assinar um novo Acordo Global de Biodiversidade. Lembrando que o acordo atual, que foi assinado em 2011, expira, vence no final deste ano, agora em 2020, e com isso a expectativa de um novo acordo carrega também a ambição de uma meta maior para as áreas protegidas. Então, a expectativa com que a ciência e a diplomacia trabalham é a de aprovar uma meta de proteção de 30% do planeta, né, através da criação e da manutenção de áreas protegidas. Então, no fim das contas, o que está em jogo é o aumento da meta da proteção das áreas biodiversas do planeta.
O Vozes do Planeta vai ficando por aqui. A edição, produção e apresentação do Vozes do Planeta é minha, Paulina Chamorro. Nós temos na edição e produção o André Cazé e o apoio sempre da Compasso Colab. Lembrando que tem vários canais para você se comunicar com a gente, para mandar sua sugestão de pauta, que voz você quer ouvir por aqui. Espero vocês. Tchau!
Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.